Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Meio-dia em São Paulo. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Esportes para você. Hoje é quinta-feira, 1 de setembro de 2016. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta a partir de agora. Hoje tem Brasil e Equador em Quito, a estreia do técnico Tite na seleção brasileira e já sob pressão. O Palmeiras venceu o Botafogo da Paraíba, está muito perto da vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, o Corinthians empatou com o Fluminense e vai decidir em casa a passagem de fase. São Paulo busca reforços ainda para o Campeonato Brasileiro. O Santos está negociando sua pré-temporada de 2017 lá nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes. Lembrando que até 12h10 estamos veiculando no rádio o horário eleitoral obrigatório. Mas o noticiário esportivo segue sendo transmitido aqui pela internet. Doze e dois, seleção brasileira joga hoje. Olá, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil no meio das eliminatórias. Recomeço, reinício para a seleção brasileira. Logo mais, à noite, tem Tite estreando à frente do Brasil, uma nova filosofia, mentalidade, eu diria até uma nova pessoa, um novo personagem do ponto de vista humano. É um cara muito mais sensível, muito mais próximo à imprensa, que entende e respeita o trabalho do próximo, diferentemente daquele que o antecedeu, o técnico Dunga. O técnico Tite vai mandar a campo um time que por ele já foi definido e escalado. Na época do Dunga era difícil de arrancar qualquer tipo de informação com relação à formação tática, técnica dos seus times, das suas equipes. O Brasil vai ter 4 campeões olímpicos, 2 já eram certos, Neymar e Renato Augusto, e mais 2 que parece que progrediram, ganharam cartaz com o técnico Tite após o inédito ouro olímpico. Gabriel Jesus, o homem de referência na frente, e o zagueiro Marquinhos, que deixou o Gil, velho conhecido de Tite, no banco de reservas. O Brasil vai jogar contra o Equador, vice-líder das eliminatórias, logo mais a partir das 18 horas, com a seguinte formação: Alisson no gol, Daniel Alves, Miranda, que será o novo capitão, Neymar não quer mais, Marquinhos e Marcelo, uma defesa bastante experiente. Marquinhos é novo, mas joga lá no futebol francês há muito tempo. Meio de campo pegador, com 3 jogadores com potencial de mordida. Paulinho, Casemiro e Renato Augusto. Na frente, um trio que não para, incansável. William aberto numa ponta, Neymar na outra e Gabriel Jesus ali como homem de referência. O técnico Tite diz aqui na Jovem Pan que está tranquilo, calmo para a sua estreia à frente da seleção brasileira.
Eu vou dizer para ti que eu estou muito mais em paz, ansioso ainda, mas muito mais tranquilo. Por quê? Porque todo aquele processo de preparação, ele vem no dia a dia acontecendo. Aquelas relações que elas são as relações humanas de conhecer, de conviver, de saber do atleta, de saber o que o atleta, o que o técnico pensa, o que ele fala, o que ele faz, o que ele diz, que tipo de trabalho ele vai a campo, ele de alguma forma ele já se conduziu A gente tentou potencializar isso em relação aos trabalhos, em relação aos vídeos, em relação às conversas. Muito mais tranquilo, mas confesso ainda ansioso também.
Daqui para frente, o técnico Tite pretende implantar a filosofia da época do Corinthians. Rodízio na capitania. O primeiro agora é Miranda na vaga de Neymar.
A gente traz, em relação ao trabalho anterior, também um legado de capitania, de jogadores que são importantes, que são respeitados pela sua conduta, pela sua forma de ser. Como exemplo, dentro e fora do campo, o Miranda tem esse perfil, assim como tem uma série de outros jogadores, né? E que possivelmente em outras partidas aí tem uma série de outros jogadores que vão também assumir a responsabilidade de capitania, de dividir a responsabilidade do, né? De ser um protagonista também em termos de liderança.
Tite diz aqui na Jovem Pan como quer que Gabriel Jesus se comporte na seleção brasileira.
Eu digo assim, qual é que é a ideia, eu entendi, e essa é um segundo plano, é um plano B, também de ajuste tático, mas o que o treinador da seleção brasileira procurou fazer, para que a gente compreenda, para criticar ou elogiar, ver os atletas, onde eles jogam nas suas equipes, que sistema e que posição, função eles exercem, com exceção talvez do Gabigol, do Gabriel, que pelo fato dele ter jogado bem na seleção, como nove, como jogador de referência, ter feito gol e ter tido boas participações, eu trouxe também com essa possibilidade. O Gabriel Jesus, ele é o goleador do Campeonato Brasileiro, jogando como um jogador terminal. O William, onde ele joga? Neymar, onde ele joga? Renato, onde ele joga? Paulinho, onde ele joga? Casimiro, onde ele joga? Marcelo, onde ele joga? Miranda, onde ele joga? Né? Essa é a minha ideia, da posição, função para os atletas. E aí ter sempre seis numa ação ofensiva. Isso não é normal. Isso como ideia não é minha, é da maioria dos clubes brasileiros de onde eles jogam. Seis numa ação ofensiva.
Tite avisa que quem está achando que a seleção brasileira vai ser imagem, semelhança, vai ser uma repetição do Corinthians campeão com ele, está muito enganado.
Se ele assistir o Corinthians, ele vai ver o Renato, mas ele vai ter que assistir o Chelsea, ele vai ter que assistir o Real Madrid, ele vai ter que assistir os outros todos, porque os jogadores nas suas... Vai ter um trabalhinho também, porque basicamente é respeitando as posições onde os atletas jogam nos seus clubes. Essa é a ideia. Eu, se fosse atleta, eu me remetia a isso. Se eu fosse atleta e fosse para a seleção, não tive essa oportunidade. Mas eu gostaria que me dessem assim, ó, me coloca onde eu me sinto bem. Aliás, o Zagallo falou isso para mim. Diz ele assim, um dos grandes desafios é nós sermos simples. Colocar o jogador no seu lugar, onde ele se sente confiança, onde ele joga, onde é o seu melhor desempenho.
Aí então,
o
técnico Tite, toques rápidos sobre os clubes do Rio de Janeiro. O Flamengo no sufoco, venceu o Figueirense por 3-1 em Cariacica, avançou a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Fluminense ficou no 1-1 na Copa do Brasil com o Corinthians. Se deu mal. Botafogo entrando em campo nesta quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Cruzeiro, enquanto que o Vasco da Gama passou sem vencer o mês de agosto e tomou bronca do presidente Eurico Miranda. São informações. Futebol brasileiro e carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viga.
Copa Babalu Jovem Pan de Futsal Intercolegial. Oferecimento Babalu. O chiclete bom de bola trouxe de volta o grande sucesso dos anos 90. Babalu Banana.
Copa Babalu Jovem Pan aqui no Colégio Batista Brasileiro, em Perdizes, e o Colégio Notre Dame venceu nos pênaltis. Os donos da casa, o Batista Brasileiro, por 3-2, depois de empate em 5-5 no tempo normal, aqui na Copa Babalu Jovem Pan. Eu tô aqui com o André, o bom de bola do jogo do Colégio Notre Dame, ele que jogou na linha no tempo normal, ele marcou gol, e na decisão por pênaltis, ele virou o goleiro do Colégio Notre Dame, ainda pegou um pênalti e garantiu a vitória heróica do time. André, isso estava combinado desde o princípio, você ir pro gol na hora dos pênaltis?
Foi ali na hora, que né, a gente não tem goleiro e antes eu catava no gol, aí eu acabei indo.
Uma grande reação do Colégio Notre Dame, né, André? Vocês que estavam perdendo o jogo por 5-1 no tempo normal, conseguiram um empate, levar o jogo para as penalidades e aí conseguiram a vitória. É nunca desistir, né, André?
Eu acho que a gente sempre dá raça todo jogo e é isso que a gente joga com raça. Todo mundo tem talento, mas só ganha com raça mesmo.
André, qual que é o objetivo do Colégio Notre Dame na competição?
Como eu falei, com raça a gente pode chegar em qualquer lugar.
Obrigado, André, do Colégio Notre Dame, bom de bola do jogo aqui na Copa Babalu Jovem Pan.
12:09, o Cruzeiro joga hoje à noite contra o Botafogo fora de casa pela Copa do Brasil. No Atlético, o zagueiro Erazo sofreu um acidente de carro, mas não teve ferimentos graves e passa bem. No Sul, o Internacional venceu depois de mais de 2 meses. Bateu o Fortaleza por 3-0 pela Copa do Brasil. E no Grêmio, a diretoria encaminha a renovação do meia Douglas até 2017. Boa tarde a você da M620, esse é o Jornal de Esportes da Jovem Pan, agora ao vivo também no rádio. Os primeiros 10 minutos do programa foram transmitidos apenas pela internet devido ao horário político obrigatório. E agora vamos dar um giro pelos clubes de São Paulo. O Palmeiras jogou ontem e venceu. Olá, Fred Júnior.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes, vamos falar do Palmeiras, que ontem venceu na Copa do Brasil, bateu o Botafogo da Paraíba, partida de ida, fase oitava de final da competição, 3-0, o jogo não foi tão fácil assim no primeiro tempo, empatou 0-0, depois abriu o marcador. Teve um lance da penalidade, onde foi falta fora da área, o árbitro deu pênalti, mesmo assim o Palmeiras mostrou um bom futebol no segundo tempo e conseguiu fazer o placar 3-0 para cima do Botafogo da Paraíba. Jogo da volta, o time pode até perder por 2-0, que segue na fase quartas de final da competição. Fez um bom placar para o primeiro jogo, o time do Palmeiras. Mas o técnico Cuca ficou um pouco incomodado com a torcida, principalmente aquela que fica atrás do banco de reservas do Palmeiras. Ele fala a respeito.
Lógico que repercute, estava falando agora com o Vitor Hugo. Agora, a organizada, que a gente sempre dá pau e fala mal, ela puxa até o fim cantando. Na boa, na ruim, perdendo, puxa até o fim. Esses estão de parabéns. Atrás do banco aqui, pô, os caras vaiar um time que tudo que o time está dando para eles esse ano, eles deviam ter vergonha de fazer isso. Está vaiando um produto dele porque jogou mal um tempo, xingando como estão xingando. Que absurdo. Eu acho que eles deviam pôr a mão na consciência e desfrutar o momento que eles vivem e o time que eles têm. E eu não faria o que eles estão fazendo de jeito nenhum. É uma minoria. Mas eu não sei o porquê que eles fazem isso. Eu, sinceramente, não entendo.
É, o Cuca é incomodado com o torcedor. Sobre o caso do doping de Arouca, a Jovem Pan acompanhou a entrevista coletiva do médico Rubens Sampaio ao lado de Vinícius Martins. Os dois médicos do Palmeiras falaram a respeito desse caso do Arouca. O caso do Arouca, que foi uma infiltração intra-articular no joelho, foi bem parecido do caso Iago do Corinthians. O zagueiro ficou suspenso preventivamente 30 dias, mas depois liberado para jogar. O Palmeiras fala a respeito. Vamos ouvir o doutor Rubens Sampaio.
O caso do Iago é exatamente a mesma circunstância. É um quadro de processo inflamatório do joelho, só que a substância utilizada também é um glucocorticoide de depósito, que se chama betametasona, no nosso caso é triancinolona. Eu diria que a diferença é que a betametasona tem outras apresentações. O triancil, que é esse medicamento aqui, só tem apresentação intra-articular.
Quando o jogador utiliza algum medicamento, normalmente 72 horas antes do jogo, é comunicado à CBF, colocado na súmula do jogo. O Palmeiras esqueceu de avisar a CBF ou, nesse caso, não precisava? Responde o médico Dr. Rubens Sampaio.
Não, na verdade, não é. A gente precisa de uma autorização para uso terapêutico quando você vai usar nas vias que não são permitidas.
Este então, doutor Rubens Sampaio, o Palmeiras não quis a contraprova, não precisou ser feita, já aceitou já o resultado, agora só espera para saber a quantidade que tinha da cortisona utilizada para o Palmeiras fazer a defesa do jogador, mostrando que exatamente com exames de imagem, com todo o histórico do atleta, que ele utilizou essa infiltração exatamente intra-articular, que é permitida utilização, porque não é caso de doping, para mostrar que realmente ele tinha um problema no joelho e por isso foi utilizada dessa forma a medicação. Palmeiras agora pensa no clássico contra o São Paulo. Se apresenta nesta quinta-feira à tarde na Academia de Futebol e tem um clássico contra o São Paulo na volta do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de setembro, esse jogo na Arena Palmeirense. Neste momento, no STJD, os auditores estão julgando o caso das brigas das torcidas organizadas entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tinha sido punido com um jogo com portões fechados. Se mantiverem a punição, né, o Palmeiras tinha conseguido um efeito suspensivo. O jogo ou contra o São Paulo ou contra o Flamengo, o jogo pode valer a liderança da competição, pode ser na Arena do Palmeiras com portões fechados. Falamos do Palmeiras, aqui no Jornal de Esportes, da Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Vamos falar do Santos. Olá, Rafael Tebas.
Muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. No Santos, o principal assunto continua sendo a construção da nova arena. O Conselho Deliberativo foi apresentado ao projeto, que provavelmente vai sim acontecer. O estádio, para ficar mais claro, seria construído com o dinheiro de um fundo de investimentos dos Estados Unidos. Portanto, o Santos não gastaria sequer um tostão com essa obra, que custaria 450 milhões de reais. Para esse estádio, seriam 27 mil lugares de capacidade, isso no máximo. Portanto, mais uma vez, o Santos não gastaria nenhum centavo com a construção desse estádio. No entanto, tem também as desvantagens. Não teria o total da bilheteria. Nesse caso, o clube teria direito a 12,5% da bilheteria nos 5 primeiros anos de gestão. 15% dos 6 aos 10 anos, 17% dos 11 aos 15 anos e 40% a partir dos 20 anos iniciais desse novo projeto, dessa nova arena. Agora, voltando ao futebol nacional, Campeonato Brasileiro, Santos tá tranquilo, tá de folga, entra em campo só na quinta-feira, não nessa, na outra quinta-feira, dia 8, na outra semana, contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importante em Porto Alegre, porque o Santos está fora do G4, briga por uma vaga na próxima Libertadores da América. Agora, a situação financeira, né? Crise, sabe como é? Atacante Gabriel Gabigol, a venda foi concluída a 100 milhões de reais e 68 milhões dessa quantia chegam aos cofres do Santos, à vista. Então, notícia bastante importante, recado, já que o momento de crise é de dívidas no clube, nos cofres do Santos. As informações do Santos, Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Fórmula 1 aqui na Jovem Pan, no Jornal de Esportes. Olá, Nilson César.
Meus amigos da Jovem Pan, o Felipe Massa anuncia a aposentadoria da Fórmula 1 ao fim desta temporada. Em entrevista coletiva no Parco de Monza, na Itália, o brasileiro marca a despedida para o dia 27 de novembro, em Abu Dhabi. Ouçam só o momento em que Felipe Massa anunciava a sua aposentadoria da Fórmula 1.
15 anos em Fórmula 1.
15 anos na Fórmula 1, e essa vai ser minha última temporada. Essas vão ser as minhas últimas 8 corridas, e eu vou realmente aproveitar tanto quanto eu sempre aproveitei pilotar e competir.
Em 14 temporadas, Felipe Massa disputou 242 corridas, conquistou 11 vitórias, 41 pódios e foi vice-campeão do mundo no ano de 2008.
12:18, Paralimpíadas, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, diante da venda abaixo do esperado dos ingressos da Paralimpíada de 2016, o comitê organizador da Rio 2016 decidiu reforçar seu programa de distribuição de ingressos a estudantes. A meta do órgão é doar 400 mil entradas para o evento paralímpico e fazer com que todas elas sejam efetivamente usadas. A Paralimpíada começa na quarta-feira, dia 7 de setembro, e termina no próximo dia 18 de setembro. Cerca de 2 milhões e 400 mil ingressos foram colocados à venda. Até agora, pouco mais de 1 milhão e 100 mil ingressos foram vendidos. A entidade ainda espera alcançar seu objetivo de vendas até o final da Paralimpíada. Mesmo assim, vai distribuir bilhetes para competições paralímpicas por meio do programa Transforma. Falamos de Paralimpíada aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Música. 14-19, o Corinthians trouxe um bom resultado do Rio de Janeiro. Olá, André Ranieri.
Trouxe sim, empate por 1-1, oitavas de final da Copa do Brasil, e agora vai decidir na Arena Itaquera, né, se passa para a próxima fase da competição da Copa do Brasil para as quartas de final. Corinthians, que saiu atrás no marcador, no primeiro tempo tomou o gol de Marquinho, e na segunda etapa, depois de um belo lançamento do Léo Príncipe, jovem lateral da base, para o Rodriguinho, dominou e marcou o gol de empate do Corinthians. Fim de jogo, Corinthians 1, Fluminense também 1 no Rio de Janeiro. Após a partida, o técnico Cristóvão Borges, ele disse se está gostando da postura do Corinthians nesse momento complicado. Muitos jogadores saindo da equipe.
Nós estamos fazendo uma campanha elogiável, passando por todas essas dificuldades. Então, a resposta tem sido boa. As oscilações, elas são naturais, como tem acontecido não só com a nossa equipe, com outras equipes que estão com o plantel assim, montado, o elenco definido, e nós estamos ali brigando juntos. Então, nós estamos precisando de uma regularidade, de uma afirmação e de melhorar um pouco mais no campeonato, que a gente vai estar aí brigando, porque mesmo com tudo isso, nessa circunstância, nós estamos entre os quatro primeiros, a gente melhorando um pouco, e nós vamos melhorar, não vamos brigar mais, enfim, mais em cima.
O Corinthians, que está de folga nesta quinta-feira e também amanhã, se reapresenta no sábado e inicia a preparação para o jogo de quinta, né? Diante do Sport, recebe o Sport na Arena Itaquera, aí o jogo já pelo Campeonato Brasileiro. Nessa partida, o técnico Cristóvão Borges, que não conta mais com Elias, né? O jogador se transferiu para o Sport de Portugal, mas terá o reforço de Gustavo, atacante, que é o artilheiro da Série B, né? Pelo Criciúma, novo reforço do Corinthians, já apareceu no BID, o Boletim Informativo Diário, e por isso já poderá reforçar a equipe nessa partida diante do Sport. Hoje, Flávio, Corinthians completa 106 anos de vida, né? Fundado em 1º de setembro de 1910, Corinthians completando hoje 106 anos, e alguns jogadores mandaram mensagens para a torcida. Vamos ouvir alguns deles, começando pelo goleiro Cássio.
Para desejar um aniversário para o Timão, muito orgulho de representar essa camisa, sempre ter ele dar meu melhor, sempre em prol do Corinthians, e para a torcida também, parabéns, especial hoje aí na chuva, jogo difícil pra caramba, o time tentou se doar ao máximo, fez, obviamente conseguiu a vitória, mas para a Copa do Brasil foi um resultado muito importante, podendo decidir em casa, então tá de parabéns e obrigado pelo apoio de toda a torcida, e com vocês a gente sempre é mais forte.
E o zagueiro paraguaio Balbuena também desejou feliz aniversário a Fiel.
Aí, Corinthians, parabéns pelos 106 anos de muita glória e tradição.
E para finalizar, Alessandro, que é o gerente de futebol do Corinthians, depois da saída do Edu Gaspar, que foi para a seleção brasileira. Alessandro, que já levantou títulos importantes na equipe, também desejou feliz aniversário.
Torcedor corintiano, parabéns aí para vocês, para nós. Especial aí de longos anos de histórias, conquistas. Um abraço aqui do capitão, que um dia teve a felicidade e a honra de botar uma faixa aqui do lado e levantar o troféu, tão importante. Parabéns, Corinthians. Parabéns, torcedor corintiano.
Esse Alessandro, Corinthians, portanto, nesta quinta-feira, completando 106 anos de vida. Corinthians, que está de folga hoje, amanhã se reapresenta no sábado, inicia a preparação para o jogo de quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Quinta-feira que vem, recebe o Sport na Arena, em Itaquera.
Jornal de Esportes.
Desde quando eu perdi minha mãe, aos 11 anos, eu sabia que a luta racial me acompanharia por toda a minha vida. Eu vendi doce na estação de trem, fiz parte de um dos grupos musicais mais queridos do Brasil, me tornei apresentador de TV e o homem negro mais votado da América Latina. Mas eu daria tudo para que ela tivesse me visto como o primeiro secretário da Igualdade Racial. Não vamos deixar acabar com a nossa Secretaria de Igualdade Racial. Vote Netinho, 12000.
Olá,
pessoal, você que está no trânsito já percebeu que a cidade está cheia de radares e de pegadinha? Colocam placas com velocidades diferentes em todo canto. Aí confundem o motorista e faturam com a indústria de multa. Eu vou acabar com isso. A cidade precisa andar. Radar só mesmo onde for de extrema necessidade e de forma educativa.
Marta Prefeita, Matarazzo Vice.
Eu vou com Marta 15.
Coligação União por São Paulo, PMDB, PSD.
Hospital Dia Haddad fez muitos, são 33 por toda a cidade. Tem cirurgia, exame de imagem e consulta de especialidade. Com hora certa você ganha tempo, a fila caiu de verdade. Fica fácil marcar, confirmar pro celular, sua saúde com dignidade.
Haddad, prefeito bom, esse é diferente, esse faz Haddad.
Ligação mais São Paulo, Charita Vice, PT, PC do BPR, PDT, PROS.
Olá, aqui é a Marta. Para vereador, vote nos candidatos do PMDB-PSD.
A cidade tem próximo de um terço da população que vive em subhabitação, habitação subnormal. Menos de 5 metros quadrados por integrante da família, não tem água encanada, não tem esgoto ou não tem energia sendo oferecida. Portanto, recuperar os prédios da região central, em especial os prédios ociosos, é uma forma de fazer a São Paulo justa e sustentável. Sou Polici Neto, vereador, 55 mil.
Coligação União por São Paulo.
João Dória, por que ser prefeito?
Porque a saúde pública na cidade tem que ser prioridade. Porque as escolas municipais precisam entrar no século XXI. Porque ciclovia é bom, mas ciclovia mal feita é ruim. Porque o prefeito precisa trabalhar mais, muito mais. Porque precisa administrar melhor o dinheiro público. Porque eu, João Dória, não seria candidato a prefeito se eu não tivesse essa certeza. Dá para ser diferente, dá para ser melhor.
Coligação Acelera São Paulo.
Amigos da Jovem Pan, hoje é dia de eliminatórias para a Copa de 2018 na Rússia. Bolívia e Peru se enfrentam no Hernando Salles, na Bolívia, 5 da tarde, horário de Brasília. Colômbia e Venezuela, em Barranquilla, se enfrentam às 5h30 da tarde. Equador e Brasil, em Quito, às 18 horas, a Jovem Pan transmite para você com o Nilson César e toda a seleção de esportes da Pan. Hoje, às 20 horas e 30 minutos, Argentina e Uruguai. Jogo de muita rivalidade na Argentina. Paraguai e Chile, 9 da noite, nos Defensores del Chaco, no Paraguai. A bola rola pelas eliminatórias da Copa da Rússia nesta quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016. Falamos de eliminatórias da Copa de 2018 aqui na Jovem Pan.
Copa Babalu Jovem Pan de Futsal Intercolegial. Oferecimento Babalu.
O chiclete bom de bola trouxe de volta o grande sucesso dos anos 90. Babalu Banana.
Copa Babalu Jovem Pan, muitos jogos nessa quarta-feira. A Escola Estadual Manuel Ciridião venceu nos pênaltis o Colégio Boniconcili. O Colégio Notre Dame também se classificou e também nas penalidades máximas venceu o Colégio Batista Brasileiro. E no último jogo, o Colégio Rio Branco e Genópolis venceu o Colégio Integrado Global pelo placar de 2-1. Nessa quinta-feira, outras 4 partidas pela Copa Babalu Jovem Pan. Pelo feminino, 18 horas e 30 minutos, o Colégio Nossa Senhora das Graças enfrenta o Colégio Grajaú. Ainda pelo feminino, o Colégio Pueridomus, Aldeia da Serra, enfrenta a Escola Estadual Professor Joaquim de Luiz Brito. Agora no módulo masculino, o Colégio Nossa Senhora das Graças enfrenta o Colégio Liceu Carvalho Pinto e a Escola Pinheiro enfrenta o Colégio Exato, também pelo masculino. São as informações da Copa Babalu Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Doze horas e 28 minutos em São Paulo. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Márcio Espímpolo.
O São Paulo continua treinando com portas fechadas no CCT da Barra Funda. O time se prepara para pegar o Palmeiras no dia 7, clássico com muitos desfalques. Podem ser até 9 desfalques na equipe do técnico Ricardo Gomes. Segue aguardando a chegada de reforços para ter uma equipe mais qualificada e com outras opções. Não são tantas variações assim que ele pode fazer até em função dos desfalques, jogadores na seleção brasileira, jogadores que foram embora e aqueles que estão servindo seleção brasileira. Ele está preocupado com a falta de opções no elenco. Marquinhos, Rildo, nomes que aparecem como opções no mercado, não arrancam tantos elogios assim, mas é o que é possível contratar no mercado agora. A semana inteira de trabalhos, jogo só no dia 7, porque a eliminatória acontece e houve uma pausa na competição nacional. São Paulo não jogou ontem na Copa do Brasil, já perdeu para o Juventude. O jogo da volta acontece só no dia 22. Pintado, da comissão técnica auxiliar permanente do São Paulo, falou da semana cheia de treinos e do que o São Paulo pode tirar de proveito nisso.
Uma semana muito importante. Depois de muito tempo, conseguimos aí 8 dias para unir forças novamente, para que o Ricardo conheça todas as peças, para que a gente possa focar num bom resultado no próximo jogo. São Paulo vai conseguir retomar o bom caminho, não tenho dúvida disso. Aqui sempre existiu muito trabalho, muita ideia de muita convicção no que a gente tem que melhorar. E em nenhum momento nós ficamos de braço cruzado. E essa semana, mais do que nunca, a gente vai trabalhar muito, principalmente a parte tática, reorganizar a equipe, porque os nossos problemas estão dentro de campo.
Rodrigo Caio está machucado, como perdeu o prazo de transferência internacional, fica no São Paulo. Havia possibilidade do Napoli tirar o atleta em cima do fechamento de janela de transferência, mas isso não aconteceu. Então o atleta fica no São Paulo. E um atleta da Série B do campeonato, Jean Carlos, jogador de meio campo, tem 8 passes para 20 gols na Série B do campeonato, passou para as categorias de base do Palmeiras e é o líder da Série B em assistências. É um jogador viável financeiramente, R$1 milhão aproximadamente, 70% dos direitos federativos pertencem ao São Bernardo. Pode chegar para o São Paulo para ser mais uma opção. É um alvo que agrada, interessa, e o São Paulo pode fechar essa contratação nas próximas horas.
12h31, estamos encerrando o nosso Jornal de Esportes. Já já o esporte em discussão para você.
O grande dia chegou. Dilma está fora do poder. Ela e o PT. Renasce a esperança do povo brasileiro na construção de um novo país. Há quase 2 anos, a Rádio Jovem Pan tomou uma posição histórica para a reconstrução da moralidade na política brasileira. Ainda não se falava em impeachment, mas o Brasil já não suportava o peso de uma crise que infelicitava a família brasileira. E começamos a clamar. Era, na verdade, o clamor de nossos ouvintes que penetrava em nossa redação. Veio nos braços da inflação, dos juros altíssimos, do desemprego, do fechamento das indústrias, da queda do comércio, da recessão sem controle, da perda de renda das famílias e uma corrupção deslavada que, apodrecendo os altos escalões da República, explodiu num processo crime. E uma vez descoberta, vindo de Curitiba pelas mãos de um juiz, desabou como uma avalanche sobre a sociedade brasileira. Então não importava mais quem estava no poder. A partir deste momento, a Jovem Pan começou a mostrar para a nação que era preciso mudar. Imediatamente, a independência de nosso jornalismo se integrou aos anseios do povo, num movimento de rua que já balançava a alma da nação. Os alicerces do poder estremeceram.
e o clamor do povo tomou conta da pátria. Então, o impeachment se perfez, nos termos da Constituição. Agora está consumado. Consumado o primeiro ato de mudança. Mas todos sabemos que não basta. É preciso muito mais. Na política, na previdência, na administração, no trabalho, na estrutura tributária que enclausura as empresas, mata o desenvolvimento, inviabiliza o avanço da economia, e a educação, e a segurança, e a saúde, e a omissão do Estado nos setores mais simples e essenciais da vida moderna. O Brasil está estagnado. Quantas reformas mais se farão necessárias? O povo fez a sua parte. Foi para as ruas, protestou, cobrou, clamou. Todavia, o movimento vitorioso da sociedade brasileira não pode ficar apenas na troca de um presidente. Porém, uma coisa é certa. O grande dia chegou. Temos um novo Brasil. A grande reforma moral já começou.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.